Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa do Na Trilha, que a gente ainda está testando praticamente como que é gravar dentro de um estúdio, e nós consensamos aí no primeiro episódio chamar de o que rola, né? O que está rolando. O nosso propósito é de fazer uma conversa rápida, com pouca edição, e que de repente possa preencher esses espaços que nós teremos aí entre um programa principal do Na Trilha e outro. Eu sou o Renan Alves, à minha direita eu tenho aqui comigo Gisele Capellini.
Olá, galera!
E agora voltando aí não só às atividades, pelo menos tentando voltar, né, mas também às gravações Na Trilha, Carolina Faustini.
Eles me chamam de primeira dama, né, mas...
Ah, chefe!
Como assim? Ué. É a primeira e única dama.
É a primeira e única,
Ainda não bem, tá, né? Tava começando a contar nos dedos aqui, ó. Primeira,
segunda, né? Terceira.
Não entendi.
Maria Joaquina, Senhora Cirilo, primeira dama. Tem vários apelidos aí, escolham qual que vocês preferem.
Lembrando que nesse... É tudo novidade pra gente, né? Não só o formato do programa, quanto ter um estúdio. Nós estamos bem empolgados ainda com essa novidade, né, Carol?
É
novidade pra mim até ficar chamando de Carol. Eu vou falar amor e dane-se, não tô nem aí, né?
Pode?
Pode, ué. Se eu puder te chamar de amor na frente de todo mundo, onde é que eu vou chamar, né, Gisele?
Só nos poupe dos apelidos muito íntimos, né? Muito carinhosos, né? Muito meloso.
Ursinho, pimpão.
Tchutchuquinha.
Tá. Mas aí vamos mudando de assunto, vamos falar do nosso programa, que vai ser hoje um tema aí que os nossos padrinhos sugeriram pra gente, que é falar sobre as nossas furadas e roubadas que a gente tem nas nossas atividades. É, isso aí. E olha só, vamos começar falando aí o que é o conceito de roubada. Na sua opinião, Carol, o que seria uma roubada pra você dentro de uma atividade esportiva?
Eu acho que roubada é aquela que você vai, tipo, indiada, como alguns chamam.
Indiada?
Nunca ouviu essa expressão, não?
Programa de índio, sim, mas indiado nunca ouviu.
Coisa de índio sem programa, né?
É, indiada. Indiada é aquele assim, que você vai sem programação, ou que alguém te chama... E chega lá, não sabe como que vai,
Indiada.
Ou chega lá, não tem lugar pra ficar, ou entra numa trilha, não sabe direito pra onde que tá indo. Enfim, é aquele programa de índio com P maiúsculo.
Mas por que chama programa de índio? Será que vida de índio é chata?
Não é por esse lado de ser chato,
e
não.
E as histórias pra contar depois, né? Grandes histórias vêm de grandes roubadas, né?
Na hora você já fica com raiva, na hora você fica... chateado.
Mulher é um problema quando vai para um programa de índio, né? Porque mulher se emburra muitas vezes e a gente fica estressado.
Sério mesmo?
Você... Sério?
Jura?
Juro.
Nunca vi.
Nunca tive essa percepção.
Nunca vi. Não. Nunca aconteceu comigo.
Oxi, Maria. É porque eu nunca entrei numa roubada? Será?
Não sei. Tem que...
Vamos reavaliar.
Eu acho que a roubada é quando você tá em um local que você para e pensa assim, o que eu tô fazendo aqui? Será que é isso? Uma roubada ou uma furada? Existe diferença furada e roubada, Gisele?
Ah, eu acho que são sinônimos e depende, assim, do grau
de vacilação.
A furada, o grau é menor ou maior?
Depende do grau do furo.
Vixe.
Do quanto você realmente tá... você consegue ter um aprendizado e uma... tirar um momento de descontração e no final virar uma história engraçada do que realmente no final ter...
Não, mas durante a roubada você não se dá conta que aquilo ali é engraçado, cara. Você fica...
Só depois.
Né?
Depois
e olha lá. E olha lá. Às vezes, quando é tensa mesmo, só de lembrar a pessoa já fica nervosa.
Eu acho que assim, a furada, como a Gisele falou, tem um grau um pouco menor do que a roubada. A roubada pode até te levar para
um assassinato,
pra se machucar.
Um crime, né?
Não, pra você,
matar
você se machucar
que...
mesmo,
ter lesão,
cair, ter uma lesão.
Acontecer algum acidente,
alguma
né?
coisa mais grave e tal. A furada é quando você vai para uma furada, ou você alguém te leva para um
planejamento
pra furada,
mal feito, algo que omitiram e de propósito, né, só para você ir.
Nossa,
né?
Se for parar para analisar, eu já coloquei você muito furada então, né, amor? Porque eu não planejo nada.
Sempre.
Sempre?
Sempre.
Não.
Porque no início é sempre furada, depois que vai virando
vira
bom.
Roubada. Vira roubada.
Ah, não.
Eu falo assim, gente, para onde que a gente está indo? Não, um lugar aí.
Não,
fecha
não,
o olho, vem
não,
comigo, quase assim. Vem
não.
comigo, né? Segue o líder.
Ah, não, é brincadeira, tá gente?
Tá sendo injusto.
É brincadeira, é brincadeira.
Eu, realmente, pra eu planejar algo pra mim mesmo, né? Quando a gente vai passear e tal, dificilmente eu fico ali me divertindo, né? Com o pré. Escrever, botar o roteiro. Tem gente que se diverte assim.
Sim,
não
claro,
é meu caso.
Claro.
Né? Então, eu sei o que, que eu quero fazer. Tá, eu quero fazer um passeio na praia, né? Que eu acho que é um exemplo legal. Quero fazer um passeio na praia? Beleza, pegou as crianças, pegou a mulher, botou no carro, vambora. Já a Carol não, Carol ela gosta de arrumar a bolsa, arrumar a cadeira, fazer ali a mamadeira.
Sorte é dele que eu gosto
tudo
de fazer essas
ser feito
coisas.
Isso, né?
Tá bem que ele tem uma mulher assim, né?
Ah.
Que aí tá todo mundo com fome, tem comida, né? Tem
roupa.
A mamãe
trouxe comida.
Uhum. Bom, eu não vou evoluir muito esse assunto, eu só vou sair perdendo.
Tá um sol pocando. A mamãe lembrou de trazer o protetor solar.
Aí, ó, lembramos de uma roubada. Só que eu coloquei o pequeno na roubada, não foi a minha roubada.
Ela pegou o Emanuel e levou pra
pedra.
Ele
tinha quantos meses?
Tinha 6, acho que 8 meses. 7. Ele era pequenininho e subiu o Morro do Moreno. Eu tava lá junto.
Eu coloquei no sling, nas minhas costas.
Nas costas você colocou?
Nas costas.
Achei que tinha sido na frente.
Não, nas costas.
Eu estava com a equipe lá de vários escaladores participando do evento Montanha Limpa, onde a gente remove pichações, tira lixo do Morro do Moreno aqui em Vila Velha. Falo com ela, poxa, podia aparecer lá. E ela foi mesmo. Só que tadinho, o bichinho tava sem protetor solar.
Branco que nem uma vela, igual ele era, e é ainda. E eu não passei filtro solar.
Mas aí qual foi o pensamento? Eu acho que foi esse, né? Ah, nós vamos chegar cedo e vamos sair cedo. Então vai
foi,
ser
claro.
o sol...
Sol bom.
O sol bom, né? O sol positivo, né? Então, só que saímos de lá, era quase 10h30, né? 10 horas, mas o bichinho ficou vermelhinho, coitado. Tem vitamina D até hoje.
Acumulou, né?
Mas vamos lá então, já definimos aí, ou não, né, que o que pode ou não ser uma roubada ou uma furada.
Que deu
não...
no mesmo, né? Você entendeu o que é roubado, o que é furada?
Vamos tentar ao longo da história aqui, no final
vamos
definir.
Vamos contar,
né,
nossas histórias aqui. Já...
Se foi uma roubada ou se foi uma furada.
Pois é, então já enveredamos demais aí pelos caminhos, que não vão levar a lugar nenhum. Mas eu quero começar com você então, Gisele, você que desses tantos de atividades que você tem aí, de corrida, de escalada, enfim, de tantas coisas, você consegue elencar alguma aí que foi uma roubada ou uma furada? Você vai definir pra gente?
Olha, minha roubada furada... Foi sensacional, assim, porque tudo que é uma primeira vez...
Tá entrando naquele conceito, né, de que...
Então, eu tô com uma dor no coração de contar essa história, porque dá a impressão assim, nossa, foi mó ruim. Na verdade, assim, foi um aprendizado tão grande, né, no final, e apesar de tudo, né, me diverti muito, né, durante uma travessia, primeira travessia da minha vida, que eu tentei, né, até então, porque fui frustrada, né, foi na Serra do Cipó.
Minas Gerais.
Isso, Serra do Cipó, Minas Gerais. É uma travessia não muito tradicional, não muito divulgada. Até então, tinha ficado por anos fechada, né? E é claro que dois amigos aventureiros, um descobriu essa travessia. Falou, vamos lá fazer, né? Uma coisa
nova. E quem foi esse amigo?
Foi o Hermes.
Hermes Torvaldo em Pereira.
Cadê o Hermes, gente?
Convenceu, né, a fazer a travessia. Eu catei o Léo Xister e vamos fazer essa travessia de Alto Palácio à Serra dos Alves, né, que até então ficou anos fechado, o parque tá reabrindo essa trilha e tal, eram 40 e poucos quilômetros.
Vai dar tudo certo, né?
2 ou 3 dias de caminhada, né, e fizemos reuniões, planejamos e tal... fomos muito pesados com mochilas.
Algum dos três conhecia? Já tinha ido?
Não, nessa travessia não, né? Eu nunca tinha ido nem na Serra do Cipó, nem tinha feito nenhuma travessia na minha vida.
Foi ideia do Hermes fazer
a
isso?
A ideia, o que chamou a atenção foi aquele instinto desbravador, né? O homem da selva, né? Você de lá do Amazonas, né? Vem aqui pra... Poxa, vamos fazer uma coisa que até então que o parque tinha reaberto essa trilha, só uma pessoa tinha feito. Então, vamos ser os primeiros capixabas, né?
Nossa, tá registrado, né? Tá registrado em lugar nenhum.
A bandeirinha do Espírito Santo lá.
Exatamente, né? Começamos a planejar aquela rota GPS, né? O Léo todo tecnológico, né? GPS, vou marcar os pontos cardeais no GPS, vou marcar o GPS, não sei o quê. Logo no início da trilha, o cara que foi levar a gente pro início da trilha, porque a gente deixou o carro no final.
Vocês contrataram um guia pra levar vocês,
foi
não?
Até só guia pra fazer a travessia, não. Só uma pessoa pra levar a gente até o início, porque nós deixamos o carro e fomos com esse guia até o início, que era Alto Palácio, pra ir atravessar andando e chegar até onde tava o carro.
Certo.
E tava uma neblina assim, a gente começou não lembro se era um sábado, se era um domingo.
Neblina? Começou bem cedinho
muito
então,
muito
né?
Cedo, a serração muito pesada. Não era neblina não, era uma chuva, meio chuvinha, meio garoa mesmo. E falei assim, poxa, vamos ter que ir, né, vamos ter que atravessar esse negócio agora, né. E começamos a travessia e a visibilidade muito ruim, nada de achar trilha. A gente foi seguindo o GPS, fomos por um caminho, nada de achar trilha. Com sorte, o sol foi abrindo, né, durante o dia, mas a gente demorou muito até achar realmente o caminho que levava até... Tinha os pontos, né, de parada no meio da travessia, onde a gente se planejava dormir e tal. E demoramos muito até achar a trilha marcada.
Isso no primeiro dia?
Foi no primeiro dia. Então a gente...
Só uma dúvida antes. As mochilas de vocês tinham todos os mesmos mantimentos ou tava... Tipo, você leva o feijão, eu levo a água, você leva...
Ah, eu não vou lembrar exatamente como que tava a divisão, assim.
Então,
algumas coisas a gente...
existia divisão?
Sim. Algumas coisas a gente dividiu.
Né? Muitas vezes, tipo assim, o que eu vejo, muitas vezes, a pessoa sai pra uma trilha dessa, que fica dias e tal, e tem que ter... tem o uso de várias mochilas, cada um leva uma mochila e todo mundo leva tudo. Cara, é um desperdício de peso isso, entendeu?
Pelo
visto,
não
aconteceu contigo, né?
Na primeira noite, nós dormimos bem antes do que a gente imaginava, ou seja, a gente andou bem menos do que a gente tinha planejado, né? Porque perdemos muito tempo procurando o local. Andamos muito, mas andamos pelo lado errado,
pouco,
né?
Andaram demais, mas pouca distância, né?
A eficiência não foi...
Certo.
Né? Não foi eficiente a nossa caminhada.
Acaba, de certa forma, fazendo parte um pouco do roteiro também, né? Você desbravar, mas quando você se dá conta que você tá meio que... Não tá caminhando, dá um
ali
desânimo,
no meio,
né,
da sua furada roubada, você fica...
Nessa hora, é interessante desbravar,
mochila
não,
pesadíssima.
Se você tem que chegar num ponto final, você precisa chegar num lugar pra dormir tal horário e você não pode ficar desbravando muito, porque senão se você sai daquele roteiro demais ali, você não chega pra dormir no horário, enfim.
Exatamente.
Não chega no final, na hora que você tem que chegar.
Exatamente.
Mas e aí? Aí qual foi o momento que você parou e falou assim, cara, isso aqui não tá legal?
Foi, aí teve, dormimos num ponto, né, na primeira noite, e aí outro dia de manhã seguimos. Aí, pelo GPS, depois a gente descobriu que a gente foi se distanciando da trilha original. A trilha era pra esquerda, a gente foi seguindo pra direita, 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 direita. Quando a gente descobriu, tipo assim, já era no final do segundo dia. Tomamos aí, assim, nesse momento, a gente chegou, ó, ferrou. Acho que não vale a pena continuar.
E aí vocês voltaram?
Nós ainda não dava tempo de voltar, ainda dormimos num determinado ponto. Aí choveu a noite, muito.
Nossa.
A gente tinha atravessado o rio. Na volta, esse rio tava assim, o triplo do volume de água.
Nossa.
E assim, pra atravessar de volta foi aquele perrengue. Mas enfim, né?
Vocês conseguiram atravessar pelo mesmo caminho?
Sim.
Tava marcado no GPS o caminho que vocês fizeram?
É, na verdade a gente lembrava
não,
assim...
Do João e Maria?
Tipo
aí.
Assim, marca de facão.
Se existiam as marcas no GPS, vocês voltaram errando o mesmo caminho de novo, é isso? Sério?
Voltando. Mas era o caminho que a gente tinha que voltar, velho.
Senão eles iam se perder mais ainda.
Senão...
Caraca.
Porque a gente tinha decidido não continuar.
No meio
senão...
da serra, do Cipó. Eu imagino que se você não volta pelo mesmo caminho, você pode se perder mais ainda, dependendo do lugar que você vai.
A gente optou voltar, porque se a gente fosse adiante, como a gente já estava cansado, aquela mochila pesada, meu pé já estava cheio de bolha. E ainda na incerteza, já tinha perdido 2 dias já, né?
Cara,
a gente ficou com receio de continuar assim, o que, que a gente vai encontrar ainda mais à frente, né? No terceiro dia, acordou já, vamos voltar.
No terceiro dia ressuscitou.
Vocês conseguiram calcular quanto faltava de quilometragem para chegar no final?
O raciocínio foi o seguinte, pô, se 2 dias nós chegamos até aqui, não sabemos o que, que tem pra frente, né?
Ah, verdade. Aí, foi uma atitude bem pensada, né, de
tipo
vocês.
Tipo assim, eu na época tava de férias, o Hermes também tava folgado, mas o XTL tinha compromisso na empresa. Então a gente falou assim, pô, vamos voltar então, a gente volta e em outro momento a gente refaz.
Isso tem quanto tempo?
Foi início de 2015. 2016,
tá, aí deixa eu adivinhar.
Não, janeiro de 2016.
Deixa eu adivinhar. Foi. Vocês nunca mais voltaram.
Não. Tá nos planos, tá na agenda.
Tem 2 anos só.
É, calma.
Nunca mais voltaram.
Mas assim, foi divertidíssimo. Acho que se a gente tivesse feito a travessia completa certinha desde o primeiro momento, a gente não teria ganho tanta coisa, assim, de experiência.
Sim, sim. Acaba sendo uma aventura enriquecedora, né?
Temos foto.
É o mínimo que a gente tinha que ter.
Aí teve outras situações que, pelo caminho, assim, a gente viu pegada de onça, um bichinho arranhou a barraca no meio da noite, e a chuva, que foi um
perrengue. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho aí, pelas fotos que a gente viu, né, tenho cerca de 18 anos de atividades de aventura. Só teve uma vez que eu peguei chuva em uma atividade que me pegou desprevenido e que foi uma roubada.
É, não, a gente não ficou embaixo de chuva se molhando, né? Não ficamos na barraca, né? Bonitinhos, sequinhos e tal. O maior inconveniente foi voltar por um rio e o rio tava 3 vezes o tamanho, né?
Nossa.
A largura dele pra atravessar. Era muita pedra,
caraca,
né?
Não, tô parando pra analisar você fazer toda uma travessia dessas, voltar errando
foi
tudo de novo.
Foi meia travessia, né?
Com mochila pesada. E que devia estar tá mais pesada porque estava molhado.
E
tudo.
O desânimo, né? Realmente.
É, então, uma roubada.
Manda um abraço aí pro Xté e pro Hermes.
Hermes e Léo, ó, temos que tentar repetir isso aí. Aliás, temos que tentar concluir.
Isso aí não, né?
Repetir
certo.
Concluir, né, dessa vez, né? Vamos ver
e
se a próxima história...
nunca mais voltaram.
Vamos ver se a próxima história que a gente vem aqui contar é o sucesso da travessia.
Será,
show, muito bem, vamos lá. A minha história de roubada, vou até relembrar aí o início das minhas atividades com o turismo de aventura. Na verdade, foi uma roubada, cara. Porque vários amigos, né, resolveram subir um morrinho que tinha no sul do estado, aqui do Espírito Santo. E me falaram, Renan, tá afim de fazer um passeio com a gente e tal? Tá, tô afim. Pra onde que vocês vão? Precisa levar alguma coisa? Leva roupa de frio. Peguei a minha jaquetinha jeans... A minha
jaqueta jeans pro frio. A pessoa era adolescente.
A minha bermudinha. E fomos embora para o tal do Pico da Bandeira. E eu não conhecia, né? Eu tinha 21 anos na época.
O máximo que ele tinha subido era Morro do Merendo.
Jaquetinha jeans.
Tá. E aí, coloquei a jaquetinha, botei vambora. Ficamos na tronqueira. Tava tudo tranquilo, porque tinha um reboque junto. Eu recebi esses dias uma foto daquela época, vou até mostrar pro Carol aqui. E ela vai, eu acho que, não sei se eu te mostrei, mas a Gisele já viu, já que eu mostrei pra ela.
30 quilos a menos.
30 quilos a menos. E aí, assim...
Olha, ele não me conhecia nessa época, tá, gente? Por isso não tinha planejamento.
Carol, aqui eu tinha 21 anos.
Carol tem que reclamar no Procon.
E aí a galera
tava... Ela foi enganada.
Fui.
Ela foi enganada.
Aí
tá?
A galera
devolve,
tava...
Carol, devolve.
Era um...
Pera aí, gente, que eu vou precisar de óculos.
Era um reboque e tal, e nós fomos lá pra cima. Só que na tronqueira, que é onde o carro ia, foi com esse reboque junto e tava todos os mantimentos lá, todos os equipamentos. Então
mas
tinha,
quando você viu o reboque com aquele monte de coisa, você não desconfiou
não,
que era
detalhe,
uma coisa mais elaborada?
Fiesta tava puxando um reboque cheio de coisa e o amarado não.
Se era um reboque cheio de
não,
de
mas
equipamento
eu nunca,
tal, pô.
Eu tinha 21 anos ali, eu não tinha
cara
nenhuma...
O cara tava com uma papete.
Pois
ele
é.
Subiu o Pico da Bandeira com uma papete.
A única coisa que ele tinha decente aqui pra subir também era uma touca preta.
Estilosa, assim, tá? Bonitona.
É, estilo funkeiro.
Vou colocar. Essa foto aí eu coloco no Instagram da trilha.
Estilo funkeiro, com um óculosinho assim de.
A Lúcia não deixou eu colocar o último episódio, né? Então. Nós fomos pra lá, subimos e dormimos na tronqueira muito confortável, com cobertor e e tudo que tem direito.
Que os outros levaram.
Que os outros levaram. Eu não levei nada, de fato. Isso era numa sexta-feira. No sábado nós subimos e dormimos no terreirão. Ali foi a hora que eu chorei e minha mãe não viu. Eu não tinha equipamento, né? O equipamento, entendam-se, por roupas adequadas. E aí os camaradas que foram comigo me emprestaram as roupas deles.
Precisaram te abraçar.
Seria muito melhor, inclusive. Mas não foi o que aconteceu.
Imagina os amigos emprestando roupa pra ele. Quase 2 metros de comprimento, devia ter ficado tudo assim, pegando frango na perna.
Foi exatamente isso. Como eu não tinha equipamento e eles me emprestaram as roupas dele, as roupas ficaram apertadas em mim. E aí o que eu pensei? Poxa, vou dormir no canto da barraca, que é...
O pior lugar do mundo.
Pois é, vou dormir no canto da barraca, porque aqui a chance de eu me esquentar mais é maior. Tudo errado, tudo errado. Não tinha isolante térmico, era um colchonetezinho fininho. Foi muito errado mesmo. Aí de madrugada, no sábado pra domingo, eu tava tentando dormir, não conseguia, e eu comecei a tirar aquele monte de roupa que tava me apertando. E fiquei só com a minha jaquetinha jeans e a calça moletom que eu tinha. E quando eu tava quase pra dormir, um dos meus amigos lá, o Newton Matos, lembra dele?
Uhum, lembro.
Aí Newton, Renan, acorda, levanta, vai caminhar, porque você tá...
Tá na hora.
Você tá roxo. Eu tava tendo princípio de hipotermia.
Ah, tava hipotérmico.
Eu tava tendo um princípio de hipotermia, então eu tinha que fazer o sangue circular. E aí, não sei se ia chegar a esse ponto, né, de congelar totalmente, mas... Foi isso que aconteceu comigo. E essa foi a primeira e maior roubada que eu já tive até hoje, né?
Depois
foi
desse legal. Dia, eu tô vendo um balãozinho, assim, na cabeça dele, na hora que ele saiu de lá, né? Depois desse dia, vou pesquisar antes de
nada,
sair.
E vou me especializar, nada, né? Vou ensinar as pessoas como subir o Pico da Bandeira, né?
Sem morrer lá em cima.
E sendo honesto pra vocês, isso foi no ano de 2001. Primeira vez que eu subi no Pico da Bandeira. Depois daquilo, eu subi mais outras 6 vezes. E em todas elas, eu sempre aprendia algo novo. Eu não tinha o conhecimento específico para pesquisar e acesso à informação não era igual hoje, né? Com a internet. Então, a gente contava com a experiência das pessoas. E as pessoas que estavam junto comigo não tinham tanta experiência também. Pra mim, eu aprendi na marra.
Como a gente faz maluquice quando a gente é maluquice?
Exatamente, né? Sem pensar,
então,
sem nada.
Então, a segunda vez que eu fui, eu já percebi que levar uma roupa de lã não ia fazer diferença.
Tem,
né?
Que ser
uma
corta-vento,
grossa,
né?
Então, eu comprei uma camisa corta-vento que deu uma diferença. Depois, uma touca melhor. Depois, não sei o que, melhor. Uma segunda pele. Uma bota. A bota foi o divisor de águas. Né, que deixou meu pé sempre quente.
Nossa, a bota faz toda a diferença. Quando eu subi o Pico da Bandeira, eu fui de tênis. De noite, eu dormi de tênis, com várias meias por baixo, porque meu pé não aquecia.
E ainda assim ficou com frio.
E na descida, eu sofri muito, porque o tênis vai dançando
deslizando.
Nossa, eu cheguei com os dedos arrebentados.
A bota te dá muito mais estabilidade no pé.
Fiquei com o dedo tudo esfolado.
Mas aí, no final das contas, foi uma experiência bem bacana, apesar de ter sido uma roubada. Apesar de ser uma roubada, foi muito legal. E tem história pra contar até hoje.
Saiu vivo, pelo menos. Né?
Saí
sobreviveu.
Vivo, saí vivo inteiro. Mas, enfim, essa aí foi a minha história de roubada. E você, Carol, qual foi a sua história de roubada que você tem aí dos mundos outdoor?
Então, eu acho que eu tenho mais furadas, assim, do que roubadas, na verdade.
Lembrando que a gente estabeleceu que é a mesma coisa, né?
É mais ou menos, né? Porque a roubada é um grau maior, né? Então, vou explicar, porque eu acho que eu tenho mais furadas do que roubadas, rapidinho, porque eu acho que o tempo tá curto. Como eu iniciei a minha vida outdoor pós-Renan, diríamos assim, porque quando eu era mais jovem, meus amigos iam ao Pico da Bandeira, faziam essas coisas todas.
Você ia pro
Mas
bar.
Eu tinha um pai muito severo, e ele não deixava eu sair, assim, pra lugares longe.
Ah, igual o pai da Júlia, né, também?
Igual o pai da Júlia. Por acaso, a gente tem mera semelhança, como é que é? Toda semelhança
toda
é mera
semelhança
coincidência.
Mera coincidência.
E aí, eu comecei mesmo, de fato, fazer essas aventuras, depois que eu conheci Renan, já tinha a Julinha e tudo. As experiências que eu tenho, já tinha uma assessoria. Já tinha o suporte.
Já não, era, cê, já não partia
chegou,
do zero,
já
né?
Bem quinta, né?
Lógico, eu já cheguei olha no hotel aí. Quatro estrelas ali, quase,
um
entendeu?
Quatro, não... pô, achei que ia rolar uns cinco estrelas.
É. Não, no início não, amor. No início eram quatro estrelas ainda. Depois tá você bom. Foi se especializando mais. É, então, assim, eu não tenho muitas roubadas. Eu acho que eu tenho mais furadas de testar algumas coisas que eu não tava sabendo exatamente o que, que era que eu tava indo fazer. Vambora? Vamos, vambora. Pra onde que eu tô indo? Não, a gente vai logo ali.
Vem na mim que você vai bem, eu falo muito isso.
Cola em mim, cola em mim.
Eu começo a fazer as perguntas pra ele, ele fala assim, ah, Carol, tá tudo tranquilo.
Tudo friamente
quer
calculado.
Ou não quer ir? Essa é a pergunta. Você quer ou não quer ir? Tá, vamos, né? O que, que eu preciso levar? Ah, esquenta a cabeça com isso não. É sempre assim. E aí teve, a gente foi ao Pico da Bandeira e dessa vez eu não tinha bota, a primeira vez eu não tinha bota, então eu fui de tênis e passei frio a noite lá. E eu tava com roupa preparada, porque ele me falou uhum. e levou... A gente levou equipamento suficiente.
Mas
tinha
não
até
tinha
um chocolate
térmico.
Quente.
Mas tinha isolante térmico?
Tinha.
Tinha?
Tinha. A gente tinha isolante térmico, só que como eu não tava de bota, e o meu sapato molhou, meu tênis molhou, era de tecido meu tênis. Então o resto tava perfeito, só que o pé, não aqueceu o
matou.
Pé, o resto, mesma coisa que nada. E a primeira vez que eu fui escalar, o senhor bonito aqui me botou na via 90 graus.
Xiii.
Que o crux dela é na saidinha. Nossa, quase que nunca mais eu quis escalar na vida.
Uma escalada frustrada, né?
Foi.
Pra acabar com
eu
sonho de escaladora logo na primeira.
Ele me rebocou.
É pra falar duas histórias mesmo? Já tá...
Não, é porque o Pico da Bandeira eu só peguei a onda na sua. Na sua história.
Ah,
situações.
Então a sua história de roubada vem agora, é isso?
Não, não, é só furada.
Tá, então vai
é
lá.
É só furada. Aí teve a da primeira vez que eu fui escalar.
Fala.
E a última vez que eu escalei também, que eu não sabia que tava grávida do Emanuel. E foi a primeira via tradicional que a gente foi fazer, que
não,
eu fui junto.
Tradicional longa, né?
Que
a gente
que
já
eu
fez algumas
fazer.
Menores.
Você já tinha feito sozinho.
Não, não, sim, mas você já
ah,
foi
sim,
no Morro Moreno.
Ah, sim, já tinha feito
no
Morro Moreno
né?
E tal, mas longas assim, que foram 420 metros que,
sim.
que a gente escalou nesse
no
dia.
No município de Águia Branca, no norte
no
do estado.
No primeiro dia eu fui, eu comecei a subida e minha sapatilha estava muito justa. E na primeira enfiada eu desci porque eu passei mal, tive que descer. Aí no segundo
mas
dia...
Mas isso era em virtude da gravidez.
Da gravidez,
não tinha nada
eu não
a ver
sabia.
Com...
Eu achei que era por causa da sapatilha. Aí no segundo dia eu mobilizei quase com o acampamento inteiro. Um me emprestou a sapatilha, o outro já estava morto de cansado, que já tinha escalado o dia anterior todinho. Foram comigo escalar tudo de
Alexandre
novo.
Alexandre Bisinotto e Maria Júlia Busato.
Festival?
É. Os dois escaladores. Foi?
Foi, foi,
foi
no festival. Uhum. E aí o Alexandre e a Maria Júlia resolveram ir junto com a gente, porque ficaram com dó de mim. Tava todo mundo já quase pronto pra ir embora.
Só corrigindo, não era o festival de escalador, era o encontro de escaladores.
Encontro.
Era
o
encontro?
Encontro de escalada capixaba.
Aí nós passamos o dia na pedra e eu subi os 420 metros sem passar mal. E quando eu retornei, que eu descobri que tava esperando o Emanuel já.
Oh.
Já tava no início da gravidez do Emanuel.
Então é isso aí, pra você ouvinte que tá acompanhando a gente até agora. Esse é um programa... curtinho, um programa rápido, que é só pra gente não ficar muito tempo aqui gastando a sua paciência e contando os nossos causos, as nossas indicações, enfim, o que tiver rolando, a gente vai falar pra você. Quero agradecer, Gisele, pela paciência, pela presença.
Ah, um prazer, galera.
Foi rapidinho, mas vai voltar outras vezes. Gisele
com
praticamente
certeza.
Mora do lado de casa aqui, né, Gisele? E as portas continuam abertas.
Muito obrigada.
Coitada.
E você também, Carol, obrigado, apesar de tudo.
Né? Moro pertinho, né?
Sinta-se em casa,
tá
participe a hora que puder. E a você, ouvinte, que participou conosco aqui, quero deixar aqui o convite para que você diga pra gente o que você achou, se você tá gostando desses programinhas, esses programetes da trilha aqui, né? Do Na Trilha, e com pouca edição, poucos cortes e muita diversão.
Podemos fazer um troféu roubada.
Troféu roubada?
Uma enquete, né? Qual foi roubada, qual que foi furada.
Exatamente.
Exato. E o ouvinte que tiver aí...
Qual foi roubada, qual que foi furada.
E vai mandando pra gente aí, dizendo, o ouvinte que achar que um troféu aí merece ser dado pra alguém, vamos ver quem é que vai ganhar. Lembrando que se você quiser mandar um feedback pra gente, vcnatrilha.com.br ou através do nosso e-mail, natrilhapc@gmail.com. Também temos as nossas redes sociais, @natrilhapc. E se você for usar qualquer postagem ou quiser que a gente faça aí a menção das suas fotos. Hashtag.
Hashtag
Natrilheiros. Marca lá a gente, que a gente reposta, que a gente comenta e dá risada e se diverte junto aí. Beleza? Um grande beijo, até a próxima e tchau.
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 Valeu.
Faça desse podcast a sua aventura.